Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual e que agora passa a nos acompanhar também no YouTube da TVT e no YouTube da Rádio Brasil Atual com o TVT Cidades. Hoje, em nosso estúdio, aqui direto da Avenida Paulista, Silvio Cabral, que é coordenador de regularização fundiária sustentável em Cotia e também pré-candidato a vereador na cidade pelo Partido dos Trabalhadores. Silvio Cabral, bem-vindo. É um prazer te receber aqui no TVT Cidades. Boa noite.
Boa noite. É um prazer estar aqui conversando com vocês, conversando com os ouvintes, para a gente poder falar um pouquinho mais desse tema tão, no meu ver, tão apaixonante, que é a questão da regularização fundiária e da luta pela moradia digna numa cidade como Cotia, que tem 68% das suas moradias sem a documentação no cartório de registro de imóveis.
É, isso muito bem lembrado. A regularização fundiária faz parte do dia a dia de qualquer trabalhador ou trabalhadora que almeja ter sua casa própria com dignidade e ter a garantia da regularização. Isso é fundamental. Já que você tocou nesse assunto, vamos falar em que pé está essa situação da regularização fundiária na cidade de Cotia. Quantas pessoas vocês estão trabalhando? Vão ofertar quantos títulos? O que você pode falar para a gente?
Então, Cotia há um ano, vai fazer um ano e três meses, agora dia 19 de abril, foi criada a Coordenadoria de Regularização Fundiária. Eu fui convidado pelo atual prefeito Rogério Franco para assumir a coordenadoria e iniciar esse trabalho. Hoje nós estamos regularizando 85 núcleos. Quando eu falo núcleos é porque a gente não chama de bairro, porque às vezes tem bairro que são, existem mais de um núcleo, mais de uma realidade. Então, são 85 núcleos, aproximadamente 25 mil famílias na cidade de Cotia hoje estão passando por esse processo de regularização fundiária. Nós já conseguimos finalizar e entregar os títulos da Vila Aclimação, que quem conhece Cotia vai, posso lembrar, ali é um pedaço do Jardim Lava Pés, que é uma das áreas mais populosas da cidade de Cotia. Já conseguimos entregar o Jardim Belisário, que fica ali perto do Centro Empresarial São José, uma área também muito povoada. E agora em abril nós vamos entregar, fazer uma grande entrega de comemoração do aniversário da cidade, que faz 168 anos amanhã. Vamos fazer um dia de grande entrega em vários núcleos. Pelo menos 10 núcleos vão receber as matrículas, as pessoas vão receber a sua certidão de nascimento do seu imóvel.
Maravilha. Silvio, o TVT Cidades tem o objetivo de trazer aqui problemáticas relacionadas às cidades, desafios e também apontar soluções, por que não? E a gente costuma também ouvir a população das respectivas cidades, de onde vêm nossos convidados, pré-candidatos aqui, para que eles de fato possam interagir com as pessoas que vêm aqui diretamente no estúdio, no TVT Cidades, aqui na Rádio Brasil Atual. Essa pergunta que vem agora diz respeito à moradia. Como a gente entrou no tema de regularização fundiária e moradia, vamos ouvir então essa pergunta deste morador de Cotia.
Eu fico me perguntando se somente o Minha Casa Minha Vida realmente é o suficiente. Será que não é hora da gente olhar para programas de moradia popular, como é, por exemplo, o CDHU ou outros meios de moradia popular que possibilite pessoas de realmente baixa renda conseguir adquirir uma casa própria? E além do mais, eu vejo também um outro problema na região de Cotia, que é a exploração aí do meio ambiente como um todo, né? Você acaba destruindo as zonas de floresta para você fazer condomínios, que são grandes espaços ali para poucas casas, né? Será que não é a hora da gente pensar em verticalização e menos desmatamento com moradia popular verticalizada?
Tá aí, o Gabriel trouxe essa questão. Moradia popular, mas a preocupação com o meio ambiente. O que você poderia falar para a gente sobre essa questão?
Então, além dessa questão da coordenadoria de regularização fundiária, eu sou o responsável hoje por, essa, por esses projetos habitacionais de HIF, que a gente chama de habitação de interesse social. Nós já trouxemos para Cotia 392 unidades do programa Minha Casa Minha Vida, que a obra deve estar começando agora, já nos próximos dias. Então já é uma realidade com um contrato assinado.
Contemplado agora com essa nova versão do
Minha Casa? Essa nova versão do Minha Casa Minha Vida, é o Minha Casa Minha Vida 3, vamos falar assim, do governo do presidente Lula. Cotia foi contemplada com 392 unidades do programa Minha Casa Minha Vida. É, além disso, no novo PAC, nós estamos pleiteando 320 unidades para fazer a reurbanização de uma favela que tem risco de deslizamento, tem bastante gente em área de risco, que é lá do Jardim Cotia, área pública do Jardim Cotia. Vão ser 320 unidades. É, temos uma outra coisa que está bem, muito bem encaminhado. Cotia tem uma ocupação muito grande de quase 600 famílias, que é o Mandela, ocupação Mandelinha. E nós praticamente, está praticamente finalizado a liberação para a retomada das obras. Inclusive o pessoal do próprio Mandela está aflito. Silvio, como que começa essas obras? Como que vai retomar e tal? Já faz algum tempo que a gente está aqui aguardando. E aí foi muito legal porque tinha, quando a gente começou nessa questão da coordenadoria, e aí o presidente Lula assumiu, e a gente conseguiu fazer contato com o Ministério das Cidades, começou a destravar várias coisas, tinha um problema que o pessoal falava, ah, não pode resolver o Mandela, porque o Mandela é uma área ocupada. Eu falei, mas os moradores do Mandela jamais serão um problema, será uma solução. E aí a associação de... Nós da, bom, eu não posso mais falar nós da associação, porque hoje eu estou na prefeitura, e eu sou advogado da ocupação desde que ela começou, e eu tive que me licenciar para assumir essa coordenadoria de regularização.
Porque agora você faz parte do executivo, né? Agora do eu movimento faço social.
É, mas é que uma coisa é legal.
Não, sim, sim.
Cotia é um dos poucos lugares que o movimento de moradia toma conta da regularização fundiária, que o movimento de moradia toma conta dos projetos de Minha Casa Minha Vida e de HS. Eu falo isso até me arrepio, porque é verdade. É uma coisa que a gente sempre sonhou em ter na cidade. E a gente que vem do movimento de moradia lá de trás, que não tem vergonha de falar que já fez muita ocupação, sim, e que para nós é, enquanto ocupar, enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito. A gente acha que tem que cumprir a lei e a prefeitura tem que usar a lei do abandono. A área que tiver ocupada, que tiver abandonada, a prefeitura tem que arrecadar e colocar para moradia popular. Então, assim, para nós, então, a gente está muito feliz disso, porque a gente conseguiu esse espaço no governo, essa parceria, e essa parceria que é uma parceria que tem mostrado resultado junto, e aí não tem como não falar do prefeito do Rogério Franco e da vice Angela Maluf, que assumiram essa questão da moradia e da regularização e disseram, toca do jeito que vocês acharem que tem que tocar, porque vocês sempre fizeram essa luta, e agora que nós estamos no mesmo caminho, toca o barco aí.
Agora, Silvio, desculpa, mas agora que vocês já estão caminhando nesse terreno do ponto de vista apenas de metáfora, da regularização, junto com essa regularização vem outras necessidades, educação, saúde, como é que está o provimento desse tipo de serviço para a população desses bairros que estão sendo regularizados? Vem junto?
Então, assim, ó, uma coisa legal, ó. Todo bairro que é regularizado pela lei da REURB 13465 de 2017 tem que ter um projeto urbanístico. O que é o projeto urbanístico? É você fazer o que precisa melhorar no bairro. E como é que você vai melhorar isso? Regularização fundiária é projeto de intervenção físico, jurídico, social e registrário. Físico é o quê? Obra. Jurídico é o trabalho jurídico para... Social, trabalho social que você precisa fazer de mobilização, de cadastramento, de conscientização e registrar o trabalho dentro do cartório de registro de imóveis. Então, assim, você fazer regularização é você levar a cidadania, é você levar o Estado para os lugares onde o Estado antes não atuava. A verdade é essa. E todo lugar, uma coisa legal que ele falou, que foi uma conquista do movimento de moradia, e aí... Outra conquista nossa muito grande. Cotia aprovou no plano diretor a verticalização. E para fazer moradia popular, isso é indispensável. Não tem como fazer, com o preço da terra que existe hoje, não tem como fazer moradia popular sem verticalizar. E aí a gente conseguiu, foi uma conquista do movimento de moradia, junto com a atual administração, que entendeu a necessidade. Por exemplo, esse projeto do Jardim Cotia. Nós vamos fazer 35 andares, duas torres, sabe por quê? Porque depois eu vou fazer questão de mandar para vocês. Eu tenho certeza que esse projeto de urbanização que nós estamos fazendo lá vai ganhar um prêmio. Porque nós estamos pegando 20 mil metros, nós vamos usar no máximo 3, 4 mil metros para fazer os prédios, o resto vai ser parque, vai ser pista de skate, vai ser quadra poliesportiva, vai ser um teatro de arena, aquele teatro de arena, sabe, que é aberto para a molecada. E assim, já está orçado, o Ministério das Cidades, a gente já foi para Brasília, quando a gente apresentou isso para o pessoal da urbanização, eles ficaram doidos, falaram, não acredito que vocês estão pensando nisso aqui. Eu falei, E as pessoas? Eu falei, não, calma que, nesse caso, nós somos um movimento, não posso falar nós de novo, porque eu não sou mais, mas o movimento de moradia é parceiro do projeto, então não tem problema. Nós vamos lá. Se nós não fazer essa urbanização, vai ficar a coisa mais linda. O orçamento já foi aprovado, R$84.920.000.
Ministério das Cidades?
Ministério das Cidades, Secretaria Nacional das Periferias. Então, assim, está avançando, né?
E quem vai ser atendido por esse projeto?
Esse projeto da urbanização do Jardim Cotia são os próprios moradores que hoje moram na área de risco, que moram no Jardim Cotia. Do Mandela, as 572 unidades, só para falar isso do Mandela, gente, que o pessoal está aflito lá, a mensagem era eles. Termina de falar que a gente quer saber. Na verdade, tem uma decisão, tem um processo que era a disputa da titularidade da área, que precisa sair uma decisão do juiz. Está desde 21.
Os trâmites.
O juiz, para ele dar a sentença do que precisa, a gente já sabe que vai sair do jeito que precisa. O Banco do Brasil, o Ministério das Cidades, nós da Prefeitura, a Associação de Moradores, está esperando sair essa decisão para a gente poder, para o Banco do Brasil poder liberar a retomada da obra. Assim, o pessoal ficou, como que vai ser? Precisa pagar auxílio aluguel? Eu falo, não precisa pagar nada. Deixa que o movimento de moradia vai cuidar do... Aí nós vamos fazer um rodízio assim, o pessoal vai morar um pedaço. Enquanto estiver fazendo a obra nesse pedaço, a gente faz a habitação provisória aqui. E vai rodando para fazer.
E à medida que as unidades habitacionais forem
ficando, prontas... O pessoal vai morando nas unidades, entendeu? Foi, assim, é uma das coisas que o pessoal fala, seu olho brilha, né? Uhum. Quando eu falo desse negócio do Mandela, meu olho brilha mesmo, porque a gente tá lá... O pessoal falou, vocês vão sair! Aí tinha uma ação de despejo, que nem era reintegração de posse. Numa outra ação de embargo de terceiro, nós conseguimos caçar a liminar. Aí, um outro pessoal que falava que era dono da área entrou com uma ação. Antes, a gente já tinha entrado com a ação de uso capião. Então, é uma luta que vem desde 2015, acho, se eu não me engano. Que a gente está lá fazendo essa luta. São mais de 600 famílias. E muito legal, ó. Quando a gente... Outro dia a gente foi fazer entrega de matrícula, aí um parceirão nosso, que é o deputado federal Gilmar Tato, falou, ó, quando você vota, tem consequência. Se você vota certo, a consequência é pro bem. Se você vota errado, a consequência é pro mal. Por exemplo, na eleição para presidente da República, para governador, nas eleições gerais, teve um evento do Haddad na Câmara Municipal. E a maior parte do evento era o pessoal do movimento de moradia. E o Haddad, junto com o Gilmar Tato e com o Emílio de Souza, falaram, se o Lula for eleito presidente da República, nós vamos resolver esse problema. E aí está sendo resolvido. Não é muito legal quando a gente faz a luta, faz a coisa e você vê acontecer de verdade, não vê que era só contação de história? O Minha Casa Minha Vida em Cotia. 392 unidades. Está lá, vai começar a obra. E ele falou uma coisa...
Gabriel,
eu concordo, assim, a verticalização que a gente conquistou agora vai ser muito benéfica ao meio ambiente, porque ao invés de ter que desmatar um monte para fazer, não, você desmata menos. E outra coisa importante, Gabriel, quem estudar o plano diretor de Cotia, a lei de uso e ocupação do solo, essa questão, vai entender que tem a questão dos quocientes de aproveitamento. Para quanto mais você verticaliza, mais você tem que preservar. Entendeu? A gente fez questão de pensar nisso, para não ser só aqueles arranha-céus e não ter nada de verde no entorno. Entendeu?
Silvio, a gente já está recebendo aqui vários comentários, né? As pessoas estão participando aqui no chat no YouTube da TVT e da Rádio Brasil Atual. Álvaro Guedes dando boa tarde, grande amigo Silvio, boa entrevista.
Eu sou advogado, mas o meu advogado pessoal que faz as minhas coisas é o Álvaro Guedes.
O Márcio José Silva, a Alina Faria, moradora lá de Cotia, ela fala assim: existe algum programa para diminuir a construção de condomínios em Cotia? O Gustavo Barbosa dando boa tarde, Gabriel Santos falando exatamente da pergunta que veio sobre isso, verticalizar na ótica de fazer moradia popular. Tem o Nego Fonseca dando boa noite, parabenizando. O Renato Ferraz, excelente trabalho sendo realizado pelo Silvio. Adriano Jorge também, dando aqui, falando da questão da moradia, que é muito importante. Para além disso, nós falamos aqui, você hoje é executivo, trabalha na Secretaria de Habitação na Prefeitura de Cotia, na Coordenadoria de Regularização Fundiária. Eu tenho uma pergunta, porque esse ano é ano eleitoral, tem eleições tanto para o Legislativo como para o Executivo. Isso. Eu sei que você é pré-candidato à vereança na cidade de Cotia. O que te levou a colocar o nome à disposição da população de Cotia como pré-candidato aí nessas eleições municipais que acontecem agora em outubro?
Então, na verdade, eu sou pré-candidato a vereador, quero ser vereador em Cotia para potencializar esse trabalho que a gente já faz da luta pela moradia digna, pela regularização fundiária, pelo planejamento urbano, por uma cidade mais justa, mais digna. É para isso que eu quero ser vereador, para esse trabalho poder ser melhorado. Por exemplo, nós precisamos de algumas legislações que precisam ser adequadas, né, propriamente na questão da regularização fundiária. Quero batalhar em Cotia pela tarifa zero. Nós temos, inclusive, um compromisso da nossa pré-candidata a prefeita, que hoje é a Ângela Maluf, de colocar no plano de... Já está no plano de governo dela, inclusive, a questão da tarifa zero, para a gente poder garantir o direito de ir e vir. Então, são alguns dos nossos projetos. Por exemplo, nós queremos fazer em Cotia um programa municipal de habitação de interesse social. Nós queremos implantar em Cotia, por exemplo, um fundo para poder zerar o déficit habitacional de Cotia. Nós queremos, por exemplo, construir uma legislação para ter um fundo para poder terminar os projetos de regularização fundiária. Nós estamos falando de quase 80 mil domicílios na cidade. 66% não tem documento no cartório de registro de imóveis. Eu quero ser vereador para conseguir construir as condições necessárias para regularizar cada uma dessas moradias. Para cada uma das pessoas que não tem documento hoje, que não tem o direito de ter a certidão de nascimento do imóvel deles, poder ter. Quero ser vereador para, por exemplo, fazer não só o Minha Casa Minha Vida. A gente tem um programa municipal de o Minha Casa Minha Vida municipal, entendeu? E aí a gente tem várias formas de fazer. Por exemplo, nós temos... podemos fazer mutirão, podemos fazer fundo. Toda vez que você implantar um condomínio de alto padrão, tem que destinar uma porcentagem da verba para a moradia popular, entendeu? É isso. Eu quero fazer as condições em Cotia para que a gente não precise mais fazer ocupação na cidade de Cotia, para que a gente tenha uma política pública para que isso se desenvolva. E sabe o que é legal? Que eu vou ser assim, vou falar bem sinceramente. Eu, na última eleição, fui candidato a prefeito pelo PSOL. Na oposição da atual administração, que é o prefeito Rogério Franco e a vice Ângela Maluf. Se eu soubesse a vontade que eles tinham de resolver esse problema, como eu sei que é hoje, eu não teria sido candidato a prefeito, teria apoiado essa dupla. E é por isso que nós estamos apoiando hoje a pré-candidatura da Ângela Maluf, porque ela tem o compromisso de continuar sendo parceira nossa nessas conquistas que a gente quer ter. Por exemplo, sem o trabalho da Ângela e do Rogério, a gente não teria conseguido, não estaria fazendo essas 25 mil regularizações. Seria impossível se não tivesse a estrutura que a gente está tendo. A gente não teria trazido Minha Casa Minha Vida, não estaria resolvendo a questão do Mandela. Entendeu?
Deixa eu trazer mais uma pergunta, porque eu te fiz essa provocação, o porquê de se colocar à disposição como pré-candidato à vereança na cidade. Você falou dessa questão porque você quer, e também falou dessa questão de uma possível legislação para luta e reivindicação pela tarifa zero. Nesse sentido, a gente tem uma outra pergunta de uma moradora jovem, a Vanessa, sobre a questão do transporte que envolve Cotia e a região metropolitana, as cidades que o encorta, principalmente quem se locomove de São Paulo a Cotia, quem vem de Cotia para a capital. Vamos ver essa questão da Vanessa e depois eu te faço outra pergunta, pode ser? Vamos lá.
A gente sabe que a cidade, né, vem crescendo muito, mas infelizmente a infraestrutura e o transporte público não acompanham esse crescimento. O único transporte público coletivo aqui da cidade são os ônibus. Antes a gente ainda tinha as lotações para ajudar nesse transporte, mas elas foram retiradas com pretexto, né, falando que iriam compensar com o aumento da frota dos ônibus da MTU. Mas eu não sei se de fato isso foi realizado, e se foi, não está dando conta do número de pessoas que dependem desse meio de transporte. Porque quando a gente vai olhar os ônibus, eles estão sempre super lotados, e nos terminais de ônibus, tanto do terminal do Butantã quanto o terminal metropolitano de Cotia, as filas para esses ônibus, né, que ligam aqui a Cotia com a capital, são filas enormes, mais de uma fila. Então a gente vê claramente que esses ônibus não estão dando conta do número de pessoas que dependem desse transporte. Então eu gostaria de saber, né, o que está sendo feito para melhorar o transporte atual, né, transporte público, que é o ônibus, se vão aumentar a frota, se vão fazer um corredor exclusivo para os ônibus e também... Qual vai ser, de fato, essa obra de melhoria da Raposo e quando que vai iniciar as obras do metrô? Você já tem previsão para iniciar essas obras?
A Vanessa é uma moradora de Cotia, estudante recém-formada, mas é moradora. Ela trouxe essa questão do transporte, e transporte geralmente é um dos gargalos das administrações públicas, as prefeituras das grandes cidades de médio porte grande e das regiões metropolitanas. Em sendo vitorioso nesse seu projeto como pré-candidato à vereança na cidade de Cotia, pensa alguma coisa a respeito dessa questão que a Vanessa trouxe do transporte público, em trabalhando em parceria, em caso de um sucesso da pré-candidatura da prefeita que vocês venham apoiar, dá para trabalhar em conjunto, pode ser feito?
Então, primeiro assim, já está no plano de governo da Ângela a questão da tarifa zero, ponto. Então, é um compromisso, é uma bandeira que a gente defende e que ela já abraçou de fazer a tarifa zero. É uma questão muito complicada essa questão do transporte na região metropolitana, porque se confunde muito o que é transporte municipal com o que é transporte metropolitano. Então, ela falou aqui do terminal de Cotia lá. Grande problema do terminal de Cotia são os ônibus da MTU, que não dão conta, a Raposa fica parada, travada, né? Então, na verdade, o ideal mesmo, a gente tem essa luta da tarifa zero, o ideal é ter a tarifa zero, para você poder trocar de ônibus sem problema. Essa questão da integração é um absurdo. Tem gente que pega um pedacinho do ônibus, um pedacinho de nada, ou desce e anda um tampão, ou tem que pagar outro ônibus. Isso precisa ser resolvido, e acho que com a tarifa zero isso será resolvido, porque aí não vai ter sentido. Você vai precisar fazer uma outra forma de... E assim, o legal é que está sendo... tem uma frente parlamentar da tarifa zero lá em Brasília, que tem o Gilmar Tato, o Washington Quaquá, são pessoas que a gente até já fez esse debate em Brasília alguns meses. Teve um seminário do Partido dos Trabalhadores lá, uma das mesas foi a questão da tarifa zero, que o Gilmar Tato e o Quaquá falaram. O Quaquá é deputado federal no Rio de Janeiro.
O Gilmar, federal por São Paulo.
O Gilmar é deputado federal por São Paulo. Então tem esse projeto da tarifa zero. Está se buscando meios para que as cidades possam realmente implantar a tarifa zero, né? Recursos do governo federal para que se implante a tarifa zero. Então, acho que esse é um caminho, né? Lá atrás, antes, teve a questão do bilhete único. Uhum. Me recordo quando, no governo da Marta Suplicy, o Gilmar, secretário de transportes, implantou o bilhete único, implantou a questão dos corredores de ônibus, que as pessoas falam, vocês são doidos, vão pintar a faixa. E muda. Sim. A vida das pessoas realmente muda. Ela falou da Raposo. É uma obra do governo do estado, que a prefeitura foi lá e pleiteou. Infelizmente, quando é do governo... Não sei se eu posso falar desse jeito, mas claro. É a minha opinião. Quando é do governo do estado, antes era dos tucanos, agora é desse Tarcísio, que é, não sei se consegue ser pior do que o governo dos tucanos, mas está na mesma linha. Para mim, eles estão enrolando a cidade de Cotia. A verdade é essa. É, o prefeito tem se dedicado para conseguir a obra da Raposo, as melhorias. Acho que são importantes, mas, no meu ver, o que precisava ser feito é um projeto que a gente tinha lá atrás, falando disso, que era a via rápida na Raposo. É você pegar, fazer um corredor de ônibus no meio da Raposo, e você fala, mas vai ficar uma faixa a menos. Mas as pessoas vão poder deixar o carro. Ó, por exemplo, você sai um ônibus que sai lá do terminal de Cotia, aí ele vai parar só na Granja, vai parar depois ali no 21, aí ele para lá perto do 19, depois no shopping e depois só lá no metrô. E aí você faz bolsões de estacionamentos e as pessoas vão querer deixar o carro em casa. Aí você melhora. Porque a Raposo é assim, todo lugar, quem já estudou um pouquinho da questão de transporte, de sistema viário...
Mas aí, Silvio, você precisa de ter um programa interligado. O governo do estado tem que participar disso. E aí não seria o caso também de tentar fazer um veículo de grande porte, tipo metrô? Ou um trem?
Então, mas assim, ó, essa questão do Via Rápida aí que a gente tá falando, Expresso Raposo, acho que o nome era esse, não faz ser o governo do estado, ponto.
Tá.
Não tem jeito de fazer ser o governo do estado. Uhum. É que a questão do transporte, eu não gosto de ficar mentindo para as pessoas, eu tenho esse defeito, o pessoal fala, se você fala, eu falo a verdade, melhor, porque depois ninguém vai poder me cobrar por uma coisa. Assim, quem falar que vai resolver o transporte, a Cotia vai resolver o transporte dela sozinho? Não vai. Se não conversar com o Itapevi, se não conversar com o Carapicuíba, se não conversar com o Vargem Grande. Nós temos um problema em Cotia, que para você sair de Cotia para ir para Cotia mesmo, você paga intermunicipal. Você sair de Calcaia para chegar em Cotia, passa um pedacinho por Vargem Grande. Precisava
um consórcio intermunicipal.
Precisava ter um consórcio para resolver isso, né? Uhum. O prefeito está tentando, mas não conseguiu ainda. É uma coisa que precisa resolver. Tenho certeza que a Ângela, no plano de governo dela, vai tentar colocar isso para discutir. Vai ser uma reivindicação nossa. E o legal é que, assim, a gente vê que as coisas que a gente tem falado têm sido levadas em consideração, entendeu? Porque a gente... A questão da moradia está sendo colocada. Quando eu fui falar para ela outro dia assim, Ângela, a gente precisa pensar na questão do transporte e tal, do tarifa zero, ela falou, então vou te contar uma coisa. Eu falei, pode contar. Já está no meu plano de governo a tarifa zero. Eu dei um abraço, falei, agora estou feliz.
Silvio, infelizmente nosso tempo chegou ao fim. O TVT Cidades é um programa de 30 minutos aqui dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, com esse quadro TVT Cidades. E a proposta é justamente essa, é trazer especialistas, personalidades, pré-candidatos, pré-candidatas, que pensem as problemáticas das cidades, proponham, apontem soluções. Enfim, mas são 30 minutos, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Quero te agradecer demais aqui tua participação hoje no TVT Cidade. Desejar sorte, sucesso na tua caminhada. E quem sabe em outra próxima oportunidade, também agradecendo as pessoas que participaram aqui no chat, mandaram mensagem. E quem sabe falar contigo aí em uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, um abraço, até a próxima.
Muito obrigado pela oportunidade. Foi um prazer falar com vocês e... quando me chamar novamente, estou aqui para a gente continuar debatendo.
Maravilha.
Forte abraço, então, Silvio. E com a participação do Silvio, a gente termina mais uma edição do TVT Cidades. E amanhã, a partir das 5 da tarde, mais uma edição do Jornal Brasil Atual, levando até você as notícias que as outras rádios não dão. Aqui nos trabalhos técnicos, hoje com a Amanda Nicole, a apresentação do Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Na técnica da TVT tem o Adilson Freitas e o Guilherme Dias, e a gente tem a produção da Larissa Borer. A todos e todas que nos acompanharam até agora, um ótimo final de segunda-feira. E amanhã, às 5 da tarde, temos um novo encontro. Até lá.
Tchau.